Senhores Deputados, voltamos à nossa ordem do dia, para a segunda parte da nossa reunião. Eu gostava de partilhar convosco que ontem, numa reunião de mesa e coordenadores, foi decidido que a apreciação na especialidade da proposta de lei 44 do Governo, que é reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, iria baixar para o grupo de trabalho sobre a violência no desporto, que esta mesma comissão tem. E, portanto, queria dar essa nota, que, pelo menos, o primeiro debate na especialidade não, será feito no grupo de trabalho e depois terá que vir esse resultado à comissão. Não havendo outras informações para dar. A senhora deputada Joana Mortágua já sabe das audições do Judo. Já sabe. Mas, enfim, podemos partilhar que também na reunião de ontem ficou decidido que havia aqui um conjunto de audições relacionadas com o Judo, que nós já por várias vezes conversamos na comissão e que foi, pelo menos por duas vezes, acho, uma ou duas vezes adiado em função de um inquérito que estava a ser efetuado. Esse inquérito está concluído, até. Bem, já há novidades na comunicação social e, portanto, ficou agendado também para dia 14 e 15 deste mês esse conjunto de audições de vários requerimentos de vários grupos parlamentares. Se não houver mais nenhuma questão, gostava de colocar à votação a apreciação e votação da ata de 22 de fevereiro de 2023. A ata foi distribuída, portanto, não vamos dispensar a sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Depois gostaria de perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o promotor deste projeto de resolução que recomenda ao Governo que avalie a possibilidade de classificação do arquivo do Jornal de Notícias, se pretende fazer esta discussão em plenário ou se pretende fazer esta discussão na Comissão. Sr. Deputado Francisco Diniz, tem a palavra.
Em Comissão, Sr. Presidente.
Muito bem, então será agendado para a nossa comissão. Vamos ao ponto 4 da ordem do dia, a apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. A senhora deputada relatora desta proposta de lei é a senhora deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, a quem agradeço o trabalho e a quem dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, a 8 de fevereiro de 2023, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 62/15, na qual se estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas, proposta esta que foi acompanhada da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Esta proposta é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Junta e dos Assuntos Parlamentares, mencionando-se ainda ter sido aprovada no Conselho de Ministros datado de 12 de janeiro de 2023. Relativamente ao seu objeto, esta proposta de lei visa reforçar os deveres de idoneidade e transparência das sociedades esportivas, dos administradores e investidores, criando por isso um regime específico de contraordenações, destacando-se os seguintes objetivos: reequilibrar os direitos entre clubes fundadores e sociedades esportivas, reforçar os requisitos de idoneidade para detentores de participações sociais qualificadas para membros dos conselhos de administração e de fiscalização, consagrar um regime de incompatibilidades que afaste eventuais conflitos de interesses, alargar a todos os clubes desportivos fundadores de sociedades esportivas o regime de direitos especiais de veto e designação de pelo menos um dos membros do órgão de administração e de fiscalização, introduzir mecanismos de transparência pública relativos à atuação das sociedades esportivas no domínio do reporte informativo aos associados clubes fundadores e ao público em geral, criar um regime contra ordem nacional para o incumprimento das obrigações e deveres consagrados e, por fim, sujeitar as sociedades esportivas às medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Sendo aprovada, esta proposta deverá entrar em vigor 90 dias após a sua publicação e, em relação à norma revogatória, seguindo aquilo que foi sugerido pela nota técnica, dizer que o título do diploma deverá incluir também a referência ao diploma que revoga, de acordo com as boas regras da legística formal. Relativamente ao enquadramento legal, em relação à lei formulário, remeto as considerações para a nota técnica, que inclui uma análise completa relativamente à verificação do seu cumprimento e na qual se envolve largamente todo o enquadramento jurídico nacional desta proposta de lei e à qual não tenho nada a acrescentar. No plano internacional, também a nota técnica faz o enquadramento completo referente à Alemanha e à Espanha. Quanto a contributos e consultas, o Governo juntou nesta proposta pareceres de diversas entidades, nomeadamente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Portuguesa do Direito Esportivo, Comissão de Atletas Olímpicos, Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, Comitê Olímpico de Portugal, Federação Portuguesa de Basquetebol, Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portugal e Secretarias Regional da Educação, Ciência e Tecnologia do Governo Regional da Madeira. Todos estes pareceres estão já publicados na página, na hiperligação da página da iniciativa. Na exposição de motivos desta iniciativa, assinala-se ter sido também promovida uma audição da Federação de Handebol de Portugal e da Federação Portuguesa de Patinagem. Por outro lado, o Presidente da Assembleia da República promoveu, a 10 de fevereiro de 2023, uma audição dos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas e, à data, apenas a Alram enviou já o seu parecer, que também está disponível na página da iniciativa. E me excluo-me de ser qualquer tipo de opinião relativamente a esta proposta e, quanto a isto, é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Está aberta a discussão sobre este mesmo parecer. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Inês.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos naturalmente aqui a apresentação do parecer da parte da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Subscrevemos o mesmo e naturalmente votaremos a favor. E agradecer-lhe o trabalho na elaboração do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinteticamente, agradecer o parecer à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e que, naturalmente, o PSD acompanhará o mesmo e vamos ao debate no próximo dia 10 de março. Um abraço.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas agradecer à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz a forma clara e sucinta em como apresentou o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, não havendo mais inscrições, eu junto-me também a todos aqueles que falaram e os que não falaram, porque o silêncio é também um motivo de aprovação, ou uma forma de aprovação. Agradeço o seu trabalho por relatório que produziu. Vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos agora ao ponto número 5. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer fazer uma interpelação sobre a condição dos trabalhos, presumo.
Não, Sr. Presidente, era mesmo sobre o ponto 5. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de pedir o adiamento do ponto.
Mas, Sr. Deputado, não se importa, é só porque eu não sei se toda a sala ouviu o que acabou de dizer.
Peço desculpa. Melhor assim? Sim, agora sim. Exatamente. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de adiar o ponto 5.
Bem, é um direito, Sr. Deputado João Mortágua, é um direito de cada grupo parlamentar pedir o adiamento. Com muito gosto, Sr. Deputada Joana Maria Mortágua, com muito gosto. Fica então adiado o ponto número 5 para a próxima reunião. Eu quero dizer aos Srs. Deputados que a próxima reunião vai ser uma reunião com uma agenda muito grande. Ponto 6. Apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Diretor-Geral da Direção-Geral de Património Cultural na qualidade de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e da Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais sobre a avaliação da execução do PRR Cultura. Este requerimento é solicitado pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente,
dou por isso a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Este ponto também o Partido Socialista gostaria de fazer o pedido de adiamento.
nem vou repetir a mesma coisa, mas que disse há pouco, mas podemos, o Sr. Deputado Francisco Diniz, podemos, às vezes, fazer logo esse anúncio no início da reunião.
Certo, Sr. Presidente. Para a próxima, então, faremos do seguinte efeito.
Então, entramos agora no ponto 7. São vários projetos de voto sobre o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo da FIFA 2023, da Seleção Nacional Feminina, do PS, do PAN, do PSD, do Chega e do PCP. Eu presumo que eles estão aqui pela ordem de entrada e, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer a apresentação do projeto de voto 267, de saudação à Seleção Nacional Feminina de Futebol pelo inédito apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo FIFA 2023, Austrália e Nova Zelândia. Pela posição na mesa, presumo que o Sr. Deputado Pompeu Martins vai usar da palavra. Tenho muito gosto em dar a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, naturalmente o voto por si só explica-se. Em todo caso, duas notas. Uma nota, naturalmente, para felicitar a Seleção Feminina de Futebol por esta participação histórica no Campeonato do Mundo que ocorrerá no verão deste ano na Austrália e na Nova Zelândia. E nessa saudação, sublinhar o trabalho de todos quantos tornaram possível ao longo de anos chegarmos ao ponto de termos uma equipa feminina num campeonato do mundo. E nesses todos, naturalmente as famílias, conforme está no voto, também as forças académicas, as forças políticas, ao nível da administração central, da administração local, o tanto que as câmaras municipais têm feito neste país para que o desporto no feminino tenha lugar. E a segunda nota... para dizer que haverá uma espécie de bancada simbólica e imaginária, onde, particularmente neste dia, eu gostava de evocar nessa bancada simbólica que estará na Nova Zelândia e na Austrália a acompanhar esta nossa seleção nacional, mulheres como Ana Castro Osório, a Beatriz Ângelo, Adelaide Cabete, estas mulheres do tempo da Primeira República, e mais recentemente duas evocações, da Maria Lourdes Pinto da Silva e a Natália Correia. Eu acho que teremos todos o gosto de ver nessa bancada simbólica o apoio a esta Seleção Nacional de Mulheres neste Campeonato do Mundo. E se me permite saudar, e roubando a palavra à Natália Correia, que, enfim, que tanto deu a esta casa e ao país, quer no domínio político, quer no domínio da literatura, que bem que estas mulheres vão representar a mátria. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Se me permite, juntamos a Maria Veleda, esse grupo fantástico de mulheres que acabou de citar, só por uma questão de bairrismo que não resisto a fazê-lo. Não sei se o Grupo Parlamentar... Nós vamos apresentar todos os projetos de voto. Então, temos agora para no Grupo Parlamentar do PSD o projeto de voto 269, de saudação pela qualificação da Seleção Portuguesa Feminina de Futebol para o Mundial de 2023. Sr. Deputado João Prata, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, naturalmente, todas as nossas colegas deputadas e técnicas aqui presentes do Parlamento no Dia Internacional da Mulher e, naturalmente, uma saudação para todos os meus colegas deputados. E já agora referi que Carolina Beatriz Ângelo é da Guarda, da cidade da Guarda. Foi lá que fez o seu percurso e depois veio para Lisboa Médica, etc. E já sabemos o resto. De qualquer maneira, obrigado por ter recordado. Vou ler aqui a introdução que aqui tenho. Foi ao som do fado de Marisa, Melhor de Mim, que as futebolistas comemoraram no campo de futebol da Nova Zelândia o apuramento para o Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que vai decorrer entre julho e agosto na Austrália e também na Nova Zelândia. É um feito histórico e uma marca porque acontece pela primeira vez olharmos a seleção feminina portuguesa naquela competição. E como diz a letra do fado de Marisa, é preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que damos em frente, caminhando sem medo de errar. Para concluir, canta a fadista, sei que o melhor de mim está para chegar. É, pois, com muita satisfação e neste dia especial que o Grupo Parlamentar do PSD se associa e felicita todas as atletas que alcançaram um resultado tão desejado e para o qual se prepararam durante alguns anos. E antes de cada uma delas, duas ou três gerações que iniciaram a prática organizada de futebol feminino desde os anos 80 e que também tinham esse mesmo interesse e esse mesmo desejo. É, pois, um prémio que honra Portugal, que valoriza o futebol no feminino e, essencialmente, é o estímulo para todas as jovens que queiram praticar a modalidade e para todos os clubes dirigentes, é também um desafio para esta Casa, a Assembleia da República, encontrar ainda melhores soluções legais que contribuam para as práticas desportivas individuais e coletivas. O voto de congratulação do PSD é também um voto de satisfação pelo trabalho desenvolvido por muitos clubes dirigentes e também pela Federação Portuguesa de Futebol, que apostou neste desafio de estar no próximo Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Para além do apuramento alcançado com a inteira justiça, destaca-se ainda o prémio atribuído pela FIFA à melhor jogadora do encontro, Tatiana Pinto. Dizer ainda que realizaram 13 jogos até alcançarem o desiderato pretendido e, como disse, Carol Costa, uma das jogadoras, que marcou o penalti da vitória com os Camarões, foi o concretizar de um sonho de muitas gerações. Uma palavra especial ao selecionador Francisco Neto e um voto final do Grupo Parlamentar do PSD a todas as futebolistas que continuem por Portugal a alcançar novas conquistas. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Temos um novo projeto de voto, 272, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, também de congratulação à Seleção de Futebol Feminino pela qualificação para o Campeonato do Mundo 2023. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias para fazer a apresentação do projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo os 5 votos idênticos, e de conhecimento de todos nós, apresentando o orgulho de todas as bancadas, certamente não vale a pena estar aqui apenas por tempo de antena a estar a ler o nosso projeto, pelo que, obviamente, acompanharemos todos os outros. Portanto, disse muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PCP temos também um projeto de voto, número 274, de saudação à Seleção Nacional Feminina de Futebol. Dava a palavra à sua deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, só fazer uma breve referência de saudação ao Dia Internacional da Mulher, de saudação a todas as mulheres, à sua luta de emancipação, à sua luta pela igualdade em todas as dimensões da nossa vida e também aqui, no desporto, que é um dos aspectos. Queríamos, com este voto, o PCP, naturalmente, saúde à Seleção Nacional Feminina de Futebol por este feito, efetivamente uma vitória histórica e que é o resultado também do trabalho das jogadoras, da respectiva equipa técnica e que revelam, de facto, temos circunstâncias ainda no nosso país de grandes dificuldades e diferenças na participação entre homens e mulheres, mas revela o valor, o empenho, a dedicação das mulheres no desporto, inclusivamente no desporto profissional e competitivo, que queríamos aqui também valorizar. E que importa também todo este trabalho de valorizar a formação e o investimento que é necessário também ainda fazer, mas o contributo de todos, não é? E criar, quando digo, das coletividades, muitas das vezes onde se inicia a formação de muitos crianças e jovens, mas também naturalmente do importante significado que tem para a valorização do futebol e das várias modalidades no nosso caminho. Por isso, esta felicitação que estendemos não só às atletas, mas também à equipa de futebol, à Federação Portuguesa de Futebol, pelo trabalho que foi desenvolvido, mas que coloca aqui também o empenho e a necessidade de ser algo que é necessário continuar a investir para que possamos naturalmente também ir mais longe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dar aqui uma nota. É claro que, subscrevendo aquilo que o Sr. Deputado Jorge Galveias disse, que estamos todos em concordância quanto ao assunto aqui em causa, há aqui uma coisa que eu queria clarificar quando fosse chegar a um voto conjunto. Porque o projeto de voto do PAN e o projeto de voto do Chega falam da seleção de futebol feminino. Ora, o futebol não tem género, o futebol não é feminino, é masculino. E, portanto, estamos a falar da seleção feminina de futebol e, portanto, queria clarificar isso para que não se cometesse esse erro quando chegássemos ao voto conjunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antecipamos aquela que seria a questão que eu ia colocar aos grupos parlamentares. Estamos disponíveis. Peço desculpa, Sr. Deputado. se eu percebi a parte, se estamos todos de acordo em que, conjuntamente com os serviços, possamos fazer um esforço para que haja um único voto e, na altura da redação do único do voto, termos em atenção a questão pertinente que o Sr. Deputado Sr. Francisco Nisco aqui levantou. Não havendo oposição, eu agradeço e acho que é uma boa forma também de assinalarmos o Dia Internacional da Mulher, havendo este apoio unânime, a que daqui sai um voto único da Comissão. Passamos ao ponto 8. São dois projetos de voto, um do Grupo Parlamentar do Partido Chega, outro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de congratulação à surfista Yolanda Hopkins Sequeira pela conquista do título europeu. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias para fazer a apresentação deste voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Decorreu entre 18 e 26 de fevereiro, em Tagazu Bay, Marrocos, a primeira prova de Qualifying Series de 2023. No último dia da competição, Portugal contou com a presença de 3 surfistas entre as 4 finalistas. No primeiro hit do dia, Carolina Mendes, antiga bicampeã nacional, acabou derrotada frente à francesa e ex-top mundial Pauline Adol, terminando assim no terceiro posto, sendo que a outra meia-final colocou frente a frente Kika Veselko, atual campeã do mundo em júniores, e Yolanda Hopkins Sequeira, num duelo 100% nacional. Com a vitória de Yolanda Hopkins Sequeira na meia-final portuguesa, a surfista algarvia enfrentou na final a francesa Pauline Adol, que arrancou com todo o gás no hit decisivo. Contudo, nas últimas ondas, a surfista nacional respondeu com grande qualidade, arrancando uma nota de 7 pontos e que permitiu assim o triunfo por apenas 0,07 pontos de diferença. Depois de já ter vencido o QS 3000 em Anglais em França e o QS 1000 em Newquay no Reino Unido, Yolanda Hopkins Sequeira carimbou assim a terceira vitória da temporada de 2022-2023 e garantiu então, de forma antecipada, a conquista do título europeu de surf feminino, a que se junta a qualificação para o Circuito Challenger Series 2023, onde estarão em jogo as vagas de acesso ao Circuito Mundial de 2023. Importa referir que este triunfo de Yolanda Hopkins Sequeira permitiu a conquista do título europeu, sucedendo à portuguesa Teresa Bovalo, representa também a 10ª vitória consecutiva de surfistas portugueses no circuito europeu. Mas, após a pandemia, apenas as surfistas nacionais sabem o que é ganhar neste circuito, muito revelador da aposta e crescimento do surf feminino português. Assim, pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega congratula a surfista Yolanda Hopkins Sequeira pela conquista do título europeu de surf feminino, tal como o percurso desportivo e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira que muito orgulham Portugal e que muito ambicionamos não se ficarem por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dava também a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Francisco Inês, para apresentar também o projeto de voto do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Dispensamos também aqui a apresentação, aliás, pelos motivos já aqui evidenciados pela apresentação do projeto de voto anterior, o Partido Socialista não podia deixar de apresentar um projeto também de voto perante este feito numa modalidade que está em crescendo, que tem cada vez mais praticantes, que tem um investimento cada vez maior e, portanto, este feito da Yolanda Sequeira tem naturalmente que seria evidenciado também pela nossa parte e, portanto, chegaremos também certamente a um projeto de um voto comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então, desde já, manifestado o acordo que agradecemos para que daqui destes dois projetos de voto nasça um único projeto. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 276, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação à ginasta Filipa Martins pela conquista da medalha de bronze na Taça do Mundo de Ginástica Artística. Dava também a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Correu entre 23 e 26 de fevereiro, em Cottbusen, na Alemanha, mais uma Taça do Mundo de Ginástica Artística. Esta prova marcou o regresso à competição da atleta natural da Maia, Filipa Martins, após um período complicado de lesão. A melhor ginasta portuguesa de sempre, conhecida pela sua resiliência, comprovou uma vez mais a sua qualidade e capacidade de superação ao arrecadar a medalha de bronze na final da prova de trave. Filipa Martins, licenciada em Ciências do Desporto, estudante de mestrado em treino desportivo, treino de alto rendimento e treino de jovens da Faculdade de Desporto do Porto, somou assim a 6ª medalha numa Taça do Mundo.
Já em 2015 havia conquistado uma medalha de prata e duas de bronze, e em 2019 uma de ouro, à qual juntou uma de bronze nessa mesma competição. A atleta, de 27 anos, regressa assim com toda a força, demonstrando uma resiliência que muita caracteriza, adicionando esta conquista ao seu currículo, onde constam os mais brilhantes resultados da ginástica nacional. Como já referido, conta com várias participações e conquistas na Taça do Mundo de Ginástica Artística, uma medalha de bronze nas Universíadas de 2015 na Coreia do Sul, várias participações em campeonatos europeus e duas participações olímpicas. Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, alcançou a melhor participação olímpica de sempre de uma ginasta portuguesa e em 2021, meses antes da participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Filipa Martins participou nos Europeus e onde na prova de paralelas assimétricas apresentou um novo elemento técnico, elemento que veio a ser integrado no Código de Pontuação Internacional e que foi mesmo batizado com o seu nome. Assim, pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega congratula a ginasta Filipa Martins pela conquista da medalha de bronze na final de trave da Taça do Mundo. De ginástica artística, assim como pelo exemplo de resiliência e superação que representa, tal como o percurso desportivo e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira, com muito orgulho em Portugal e com muita ambição, não se ficarem por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Pergunto aos grupos parlamentares se querem usar da palavra. Não houve inscrições. Sr. Deputado Alexandre Poço.
O grupo parlamentar do PSD acompanha este voto, bem como os anteriores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o voto está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto 10. É também a apreciação conjunta de dois projetos de voto, um do Grupo Parlamentar do PSD e outro do Grupo Parlamentar do PS, de saudação ao realizador João Canijo pela conquista do Prémio Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim com o filme Mal Viver. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Rui Vilar, para apresentar este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Como o nome indica, é um projeto de voto de saudação pela conquista do Prémio Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, de um filme português, de um realizador português, e que nós pretendemos saudar. Não vou estar a ler o projeto de voto, que todos os deputados certamente já o fizeram. Além de destacar a importância para a indústria do cinema portuguesa, o facto de vencermos um prémio com esta importância num festival com um relevo internacional bastante grande, dos melhores festivais do mundo, não podia deixar de destacar, estamos hoje a comemorar o Dia Internacional da Mulher, o facto de o filme vencedor, Mal Viver, ser um filme que relata a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações e que foi também composto por uma equipa quase exclusivamente de mulheres. Apesar de liderada pelo João Canijo, a equipa foi quase exclusiva de mulheres. E dessa forma também relevar isso e aproveitar para parabenizar todas as mulheres presentes aqui hoje nesta comissão. Também já apreciamos vários projetos de voto, quer de ginastas, surfistas e até da seleção de futebol feminina. Portanto, neste caso também há aqui uma ligação e também queria destacar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para apresentar um voto com o mesmo fim. Projeto de voto 383, não faz mal, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria João Castro.
Obrigada, Sr. Presidente. Os últimos tempos têm sido tempos felizes para o cinema português, com vários prémios recebidos. E por isso aqui estamos para saudar o realizador João Canijo, que conquistou o Urso de Prata, prémio do júri, no importante Festival de Cinema de Berlim de 2023, com o seu filme Mal Viver. Aliás, neste festival, João Canijo foi selecionado para a apresentação de dois filmes interligados, que funcionam numa leitura em espelho. Mal Viver, apresentado na competição oficial, e Viver Mal, na secção Encontros, dedicada a novas visões cinematográficas. Mal Viver, rodado no Hotel do Norte do país, traz-nos a história de uma família de diferentes gerações de mulheres, marcadas pelo ressentimento, que subitamente são atabaladas pela chegada de uma neta. Viver Mal aborda uma história de paralela a esta, centrada em três grupos de hóspedes no dito tanto hotel e as suas dinâmicas, com destaque para as personagens femininas. Como foi dito aqui, fazemos um destaque ao papel extraordinário das tanto atrizes, algumas das quais trabalham com João Canijo há muito tempo. Rita Blanco, claro, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Leonor Silveira, Beatriz Batarda, Vera Barreto, Carolina Amaral e, claro, também os atores Nuno Lopes e Rafael Moraes. E como lembrou João Canijo, a equipa de produção e distribuição é composta quase completamente por mulheres e é impossível não dar tanto destaque a Leonor Teles na direção da fotografia, ela própria uma grande realizadora. Mas este prémio é apenas o culminar de um percurso de mais de três décadas deste realizador, nascido no Porto em 1957, que começou com o 3 menos eu, que em 1988 abriu o Festival de Roterdão. E a partir daqui apresentou os seus filmes nos mais importantes festivais de cinema do mundo. Damos tanto destaque a Filha da Mãe, 1991, Ganhar a Vida, 2001, Noite Escura, 2004, Mal Nascida, 2007 e, portanto, o fabuloso Sangue do Meu Sangue, de 2011, que ganhou dois prémios no Festival de São Sebastião. Trabalhou também esporadicamente como, portanto, encenador e na RTP, onde realizou a série tanto Alentejo Sem Lei. João Canijo filmou, ao longo da sua carreira, a violência das famílias e dos afetos, sobretudo os conflitos, portanto, viscerais entre mães e filhas, com, como disse o crítico Vasco Câmara, uma mistura de aconchego e, portanto, crueldade. E também trabalha a matéria, portanto, sonora, com uma presença tão autónoma e tão viva como a matéria visual. Há quem diga, como Daniel Ribas, que ele tem uma, tanto dramaturgia da violência, criando um diálogo intertextual entre a tragédia grega e o melodrama clássico, adaptando à realidade portuguesa. Perdoem-me este introito de quem ama muito, digamos, o cinema, e acabo com o último parágrafo do nosso voto. Assim, a Assembleia da República saúda o cinema português, em particular o cineasta João Canijo, bem como a sua equipa, maioritariamente composta por mulheres, pela conquista do prestigiado Urso de Prata no 73º Festival de Cinema de Berlim, que mais não é do que o coroar de uma carreira de um dos nomes mais importantes do cinema português, tanto destacando-se pelo seu trabalho que convoca as grandes tragédias clássicas para a narrativa cinematográfica.
Muito obrigado, Senhora Deputada Maria João Castro. Pergunto também aos dois grupos parlamentares se podemos efetuar um voto comum. Sim, portanto, pedia então depois que fizessem esse esforço, ganhamos todos com isso. O ponto número 11 é o outro projeto de voto. Peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar nota que o Chega se associa a estes projetos e que, inclusivamente, propõe que seja um voto da Comissão. Obrigado.
Sim. Quando, por regra, portanto, quando os votos se associam, acabam por ser depois um voto da Comissão. Portanto, obrigado. Passamos então ao ponto número 11. A apreciação e votação do projeto de voto número 278 é do Partido Socialista, de saudação aos atletas Joaquim Figueiredo e David Figueiredo. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os caros colegas deputados aqui presentes. Um cumprimento especial às deputadas, às mulheres, que hoje é o dia de homenagem às mulheres. Os irmãos Joaquim Figueiredo e David Figueiredo são dois atletas veteranos que têm representado Portugal em campeonatos da Europa e do mundo e outras provas internacionais de atletismo. Naturais e residentes na freguesia de Lousado, Conselho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, Joaquim Figueiredo e David Figueiredo não costumam ser notícias nos jornais. mas os seus feitos desportivos são um exemplo e uma inspiração para todos os portugueses, como a promoção da prática desportiva ao longo da vida e o estímulo à adoção de hábitos de vida saudável, ações que significam mais saúde e mais qualidade de vida. Os feitos desportivos dos irmãos Figueiredo são extraordinários e merecedores da nossa atenção e da nossa homenagem. Entre 2018 e 2022, Joaquim Figueiredo apresenta um palmarés recheado de títulos internacionais, destacando-se 3 campeonatos mundiais de atletismo de veteranos e 6 campeonatos europeus de atletismo para veteranos, onde trouxe para casa o título campeão em diversas disciplinas. David Figueiredo, por seu turno, apresenta igualmente inúmeras vitórias e presenças no pódio de diversas provas internacionais realizadas entre 2016 e 2022, destacando-se 4 campeonatos mundiais de atletismo de veteranos, bem como vários títulos de campeão europeu de atletismo de veteranos. Assim, a Assembleia da República saúda os atletas Joaquim Figueiredo e David Figueiredo, considerando as excelentes prestações desportivas nos mais diversos palcos do atletismo europeu e mundial para veteranos, distinguindo o seu exemplo de esforço e dedicação pelo contributo dado à glória do atletismo internacional para veteranos, mas também como exemplo e inspiração para a prática desportiva ao longo da vida e o estímulo à adoção de hábitos de vida saudável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, deputado Eduardo Oliveira, pergunto se algum grupo parlamentar quer... O grupo parlamentar do Partido Socialista quer acrescentar. Deputada Maria João Castro. Ah, peço desculpa. Não há nenhuma... O Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Acompanhamos a saudação. O grupo parlamentar do PSD acompanha a saudação do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o voto foi aprovado por unanimidade. A deputada Maria João Castro tem a palavra.
Eu só queria, no fim dos trabalhos, pedir muita desculpa ao Sr. Presidente e, sobretudo, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, porque durante tanta audição que tivemos ao Ministro da Cultura, eu saí repentinamente quando estava a falar, mas, de facto, eu tive várias chamadas de casa e, como tenho um filho numa situação muito difícil, eu só saí por causa disso. Peço desculpa, não foi, mas queria deixar claro porque saí de forma súbita, mas não foi. Pronto.
Sra. Deputada Maria João Castro, ninguém notou no facto de ter-se ausentado. Não. Ninguém teve qualquer apreciação, fez qualquer apreciação sobre a sua ausência momentânea da sala da Comissão. Mas fica esclarecido. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao fim desta reunião. Continuação de um bom trabalho parlamentar. Até terça-feira, numa reunião longa. Às 14 horas.